E a gente vai falar sobre a armadilha da perfeição. Como é que o medo de errar acaba sabotando a nossa carreira? A gente está muitas vezes desenhando nossos planos de desenvolvimento individual. Tem muitas empresas oferecendo também programas, treinamentos. Porém, apesar de todo esse suporte, ainda há bloqueios que impedem muita gente de crescer. Para a gente entender melhor, né, como é que isso se desenha e o que é possível fazer a respeito, a gente está ao vivo agora com a Maria Lopes, que é especialista em empreendedorismo feminino. Bom dia, Maria.
Bom dia! Prazer estar aqui com vocês, prazer falar desse assunto que é tão importante, que envolve aí empresa, autoestima, plano de carreira e prosperidade, porque uma coisa acaba puxando a outra, né?
Com certeza. Maria, para a gente começar nosso papo, vamos explicar um pouquinho sobre como esse medo todo acaba travando mesmo quem já tem desenhado ali na cabeça, no papel, nos projetos, esse plano de desenvolvimento de carreira.
O que acontece? O medo, ele é um dos piores sentimentos para tudo, e principalmente para o lado profissional. Muitas vezes a gente se acha insuficiente porque a gente tem mania de se comparar demais com os outros, de se comparar demais com outros profissionais, sendo que cada um tem a sua maneira de representar aquele trabalho ou até mesmo de mostrar, né? Porque muitas vezes a gente se compara através do quê? Das redes sociais. O que que acontece? Você tem um plano de carreira, você tem os seus projetos, você colecionar diplomas e não pôr nada em prática é perda de tempo. Porque tem muita gente que sabe menos do que você, tem menos experiência do que você, mas tem uma coisa que você não, muitas vezes não tem, que é a coragem. É a coragem que te leva a conquistar os seus maiores sonhos. Não, é a falta do medo do julgamento. Muitas vezes as pessoas têm medo por conta do julgamento. Então, uma coisa que a gente tem que deixar de lado é esse medo do que as pessoas vão pensar, medo do que os outros vão imaginar. E se errar, tá tudo bem. Não fez certo, o que que a gente tem que fazer? Aprender com os nossos erros. Porque são eles que nos levantam. A gente passa por diversas experiências, que sim, a gente comete erros, mas através deles a gente pode se reerguer e ressignificar. Eu falo que errar é humano, agora falhar é opcional. Errar é quando você não sabe que aquilo é errado e você faz. Mas falhar é você fazer errado sabendo que aquilo é errado. Aí é falhar. E a gente já não fala sobre isso. Mas a coragem é o que vai te ajudar e te levar a realizar os seus sonhos.
Falar um pouquinho agora, Maria, sobre essa questão da responsabilidade, porque muitos profissionais que estão ouvindo a gente podem estar pensando: ok, mas aqui a empresa que eu trabalho não me dá o suporte necessário, eu não tenho um plano de carreira já desenvolvido, ou o treinamento que eu preciso fazer não é fornecido. Porém, há outros meios da gente buscar tudo isso, né? Os grandes responsáveis
Exatamente.
por não só a nossa carreira, mas por todas as áreas da nossa vida somos nós mesmos, né?
Exatamente. A gente não pode ser aquela pessoa totalmente reativa. O que é uma pessoa reativa? Que ela faz dentro da profissão, ela faz o que é mandado. Ok. O que que você pode fazer por você? Para você, aonde você quer chegar? Qual é o patamar da empresa que você quer chegar? O seu chefe, ele realmente não vai te dar aquele suporte, né? Entre aspas, entenda. O suporte não vai te dar o curso que você precisa para você chegar naquele nível. Isso aí vai de você. Você não pode ficar dependendo da sua empresa, da empresa que você trabalha, do seu patrão, para você se desenvolver. Porque o único responsável, igual você falou, o único responsável pela sua vida, pelo seu sucesso é você. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas de estudo, principalmente na internet. A gente tem, né, YouTube, as redes sociais. Quando você usa a rede social com sabedoria, você usa ela para aprender. Existem inúmeros canais dentro da rede social mesmo, TikTok, Instagram, pessoas que estão ensinando totalmente de graça. E isso de qualquer assunto. Então, a gente não pode ficar dependendo de patrão, de empresa, para a gente se desenvolver. A gente tem que ir atrás.
No entanto, para os RHs também que estão ouvindo a gente, os gestores, a empresa tem sim seu papel em ajudar esse desenvolvimento, principalmente na questão de lidar com essas falhas, que você já disse, falhas acontecem, né? A gente está sujeito a erro e isso pode acontecer com qualquer um. E é parte de um processo de crescimento mesmo, né? Onde que entra a responsabilidade da empresa nisso?
Então, a empresa entra na parte de quê? Se ela precisa de um determinado funcionário para uma determinada função, ela tem sim que fornecer o suporte e o treinamento. Eu falo assim, que as empresas, é muito fácil você contratar, mas você precisa realmente treinar as pessoas e direcionar, é dar a direção. Isso aí é sobre preparar o funcionário e moldar ele para ele ficar do jeito que você precisa. Claro, quando a gente fala que é, né, nós, funcionários, no geral, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, atrás da nossa carreira, as empresas, quando elas contratam e elas têm uma determinada cultura e elas querem o funcionário para uma determinada função, ela tem sim que fornecer o treinamento ideal. Porque senão é muito fácil, aí fulano não tá apto e vai ficar trocando até quando? Porque tem muito funcionário, muito profissional, que ele não vem pronto. Muitas vezes a gente não vem pronto mesmo, não. Mas aí, a partir do momento onde a empresa fornece um treinamento de qualidade e passa a cultura para o empregado, aí o cenário muda.
Essas trilhas de aprendizagem que a gente vê muitas empresas oferecendo, esse suporte que você acabou de mencionar, são ferramentas importantes nesse processo, né?
De extrema importância. Não tem como você ser contratado por uma empresa e a pessoa e a empresa não te passar um treinamento, um onboard, por exemplo. Porque a gente chega lá, eu falo, quando eu falo a gente, é porque por muito tempo eu também fui CLT. Eu trabalhei como CLT. E as empresas, eu já cheguei a entrar em empresa que simplesmente, ó, seu cargo é vendedor e é isso aí. Tá, mas aonde que é o processo? O que pode, o que não pode fazer? O padrão do atendimento. Cada empresa tem que se preocupar com a experiência do cliente. Para ela ter uma experiência diferenciada do cliente, ela precisa ter um trabalho, um treinamento diferente com cada colaborador também. Porque quem está ali à frente é o colaborador. Quem está dando a cara, quem está ali resolvendo, né, atendendo na ponta, é o colaborador. Então, esses processos são de extrema importância para representar a empresa e a marca.
Você começou falando sobre a questão das redes sociais, né? Como é que a gente lida com essa síndrome do impostor, muitas vezes, que nos trava, com esse medo que acarreta tantos danos para a nossa vida como um todo, com as redes sociais nos bombardeando o tempo todo de sucessos profissionais que beiram, como você disse mesmo, a perfeição, né? Parece que é tudo tão desenhadinho, tudo tão perfeito, e a minha vida parece que está tão longe disso, só que eu estou vivendo os bastidores, né? O pessoal posta o palco, posta a vitória depois. Como é que a gente lida com isso?
Tudo parece muito fácil nas redes sociais, né? As pessoas postam o que elas querem, ninguém quer postar problema. Ninguém quer postar o dia que não dormiu direito à noite. O que a gente precisa entender? Primeiro é que tem que ter muita maturidade para acompanhar principalmente influenciadores. Para você diferenciar o que faz sentido para a sua vida e o que não faz. Como divulgações que eles fazem. E além disso, entender que todos nós somos seres humanos. E que se alguém está em um determinado patamar de vida que você ainda não chegou, o que ela sabe que eu não sei que eu posso aprender para chegar lá também? Não é se comparar e se sabotar, não, eu sou menos que ela, eu sou ruim, eu não vou conseguir. Ela está mostrando aquilo ali. É o tipo de vida que você quer para você? Tá, o que eu preciso fazer para chegar até ali? O que eu preciso estudar? E é pegar as pessoas como inspiração e não como inimigo, né? Seu inimigo psicológico, para você sofrer e se martirizar porque fulano está em um determinado patamar e você não.
Às vezes, esses padrões que a gente vê, eles parecem inalcançáveis. Como você disse, a gente pode pegar de exemplo e aplicar, né? Muita coisa, aprender com essas pessoas. Quando a gente entende que realmente o padrão é alcançável, né? E o que isso vai demandar de esforço? Porque, às vezes, aquele preço que a outra pessoa pagou para estar lá, é um preço que a gente não está disposto a pagar, né? Às vezes compromete o tempo em família, às vezes compromete algum recurso que você não tem. A gente sabe que nem todo mundo parte da corrida do mesmo lugar, né? Como é que a gente faz isso também entrar na nossa cabeça, né? Porque é muito fácil a gente falar que não, tudo é ensinável, a gente pode desenvolver. Porém, nem todo mundo tem o mesmo recurso. As 24 horas de todo mundo, infelizmente, não são as mesmas, né? Maria, consegue me ouvir? Tivemos aqui a nossa perda de conexão, então, com a Maria, que estava falando para a gente aqui sobre essa questão da perfeição inalcançável, a Maria Lopes, que é especialista em empreendedorismo feminino. E agora a gente conseguiu restabelecer. Maria, você voltou a me ouvir? É, caiu a ligação aqui, a nossa conexão. Sim. Mas vamos só retomar aqui para a gente encerrar a entrevista. Eu estava falando o seguinte, às vezes a gente vê, né? Você estava falando sobre como nós podemos aprender com o outro, né? Com esses exemplos que a gente vê e que às vezes parecem inalcançáveis. Para a gente poder entender o que é realmente inalcançável. Porque às vezes o preço que o outro pagou, a gente não está disposto a pagar, né? O tempo de dedicação que o outro tem, infelizmente, às vezes, por recursos mesmo, ou por condições, ou por ambiente, eu não consigo ter, disponibilizar o mesmo recurso. É o que eu tinha colocado aqui, infelizmente, a gente ouve muita gente falar, né, que todos têm as mesmas 24 horas, e nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque às vezes tem que caber muito mais nas 24 horas de um do que do outro. Como é que eu meço também essa questão de o que é ou não alcançável, de acordo com o que eu consigo alcançar?
Exatamente. Isso aí parte do autoconhecimento. Aonde eu quero chegar? Qual é o meu propósito de vida? E hoje em dia, eu vou falar por mim. Eu tomo muito cuidado ao seguir e ao perder tempo acompanhando outras pessoas. Por quê? Se eu tenho o meu foco, o meu objetivo, se eu vou entrar na rede social, ou eu, como influenciadora, vou entrar para postar conteúdo, ou eu vou acompanhar pessoas que falam do mesmo propósito que eu, dos mesmos objetivos que eu. O problema das pessoas é que elas estão perdendo muito tempo na rede social cuidando, entre aspas, da vida dos outros, observando demais a vida dos outros. E é isso que acontece com esses com essas comparações. Então, primeiro ponto, quem é você? Aonde você quer chegar? O que você realmente quer para a sua vida? E baseado nisso, começa a se conectar com quem fala desses mesmos assuntos e tem esses mesmos propósitos. Porque realmente é muito difícil você saber e você diferenciar o que realmente ali é alcançável e o que não é. Porque eu acredito muito assim que aonde eu quero chegar depende de mim. Então eu vou fazer com as ferramentas, com as armas que eu tenho, vou lutar com as armas que eu tenho. E se eu não alcançar o patamar daquela pessoa, eu entendo que é meu processo. Então isso parte do autoconhecimento.
É isso, acho que esse é o recado que fica, né? Essa perfeição que a gente vê do outro, às vezes não contempla os bastidores, não contempla os erros, as falhas, né? E esse medo que trava a gente, às vezes, é bem infundado mesmo, porque a gente não está competindo com o outro para ver onde a gente vai chegar, a gente está competindo com a gente mesmo, né? A gente está querendo melhorar a cada dia para traçar o nosso próprio caminho, né, Maria?
Exatamente isso. A competição não, realmente não é com o outro. E a gente tem que entender que a vida não é competição, né? É a gente se superar a cada dia mais. Olhar para onde você saiu, aonde você está, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá.
Maravilha, recado tá dado, agora é a gente pegar e aplicar. Vamos pensar nisso durante o final de semana?
Com certeza.
Pra colocar no papel realmente, acho que esse é um desafio que a gente pode fazer pro ouvinte também, né, Maria? Pegar esse tempo livre agora e imaginar onde é que você quer estar daqui um tempo, como é que você vai fazer isso, quais são os passos pra gente dar tchau aqui e encerrar essa entrevista. Eu queria que você contasse um pouquinho e desse algumas dicas de como desenvolver esse plano de carreira. Às vezes eu tô aqui estagnado, mas essa entrevista me acendeu um sinal de alerta, acho que eu preciso sair do lugar para realmente chegar onde eu quero. Como é que eu começo a planejar isso para poder executar?
Vou contar um negócio para vocês, que a minha vida ela transformou há 2 anos atrás, quando eu parei para fazer essa análise. Quem sou eu hoje? Qual é a profissão que eu tô atualmente? E aonde eu quero chegar? Daqui 5, 10, 20, 30 anos. Então eu fiz um planejamento da minha vida básico, claro que a última palavra vem de Deus. Mas aonde eu estou? Daqui 5 anos, quanto que eu quero estar recebendo financeiramente? Qual é a profissão que eu quero estar desenvolvendo? Qual é o patamar de vida que eu quero ter? Depois de ter feito esse planejamento, eu comecei a pensar, o que que eu preciso fazer? De lá para cá, eu comecei a fazer curso de inglês, eu comecei a fazer universidade. Então, eu comecei a me desenvolver focando aonde eu quero estar daqui 5, 10, 20 anos. Então, a dica que eu te dou hoje é faça, pegue um papel e uma caneta, de verdade. E anota aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Mas aí você tem que prestar atenção. Você vai precisar pagar um preço, tá? ser próspero, ter dinheiro, ter sucesso, vou te falar uma coisa, dá trabalho. Mas viver na escassez e viver na frustração dá muito mais. Então, vai atrás dos seus objetivos, saiba onde você quer chegar e faça o que precisa ser feito.
Maria, obrigada pela sua participação aqui com a
obrigada,
gente.
Obrigada, Miriam.
Nós conversamos com Maria Lopes, que é especialista em empreendedorismo feminino, e estava falando aí sobre essa armadilha da perfeição, né? Como é que isso pode sabotar nosso plano de carreira. Vamos pegar agora, então, ficar de desafio. Leva isso para o seu final de semana, dá uma ouvida aí de novo, vai estar salva lá a entrevista na íntegra no nosso site, cbnmaringa.com.br, no nosso canal no YouTube. E compartilha também com aquele amigo que está meio perdido na carreira. Às vezes esse é o empurrãozinho que precisava para ele parar de se comparar, olhar para si e pensar onde é que eu quero estar daqui a um tempo, né?